As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O entrocamento foi assolado durante esta terça-feira com um período de adversas condições atmosféricas, de tal forma que houve nota para inundações e ainda para o abatimento de parte da cobertura do hipermercado Leclerc, precisamente na zona do armazém. Não houve lugar a feridos. Tal como estava previsto pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, houve lugar a precipitação intensa, mesmo em forma de granizo, e que originou vários pedidos de ajuda aos bombeiros. O mau tempo também se fez sentir em Vila Nova da Barquinha, onde há a lamentar um ferido grave na sequência de uma queda de uma chaminé, queda essa que atingiu um homem com idade aproximada aos 40 anos. As horas passam e continua sem haver qualquer pista sobre o paradeiro do jovem de 15 anos que desapareceu no Tejo, na zona da Ribeira de Santarém, na tarde do último domingo. Ainda assim, perante a chuva das últimas horas, a tarefa dos operacionais ficou dificultada face ao aumento do caudal do rio. Recordo que o jovem estava na água quando mergulhou e não mais foi visto à superfície. Estava acompanhado por alguns amigos que deram depois o alerta. Segundo indicações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão mobilizados 26 operacionais apoiados por 13 veículos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão confirmadas mais 9 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 4 das quais no concelho de Cerdoal, que está numa posição de veras delicada. Aliás, já ultrapassou a temida barreira dos 240 casos por 100 mil habitantes, o que poderá resultar na aplicação de medidas restritivas e até mesmo no recuo neste desconfinamento. Os outros casos dizem respeito a Torres Novas, 2, e Abrantes, Entrocamento e Tomar, com 1 cada. No total regional estão em causa 13.063 contágios, dos quais 105 estão ativos. Já foram dadas como recuperadas 12.587 pessoas, a lamentar 378 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes é o concelho com maior número de casos, no total de 39, seguindo Salcanena com 14 e Tomar com 13. És os dados atualizados desde o início da pandemia, ora em 3.059 infecções, 2.967 recuperações, 83 óbitos, 9 infecções ativas. Tomar, 2.521 casos, com 2.452 recuperados, 56 mortes, 13 infecções ativas. Torres Novas, 2.015 casos, 1.951 recuperações, 60 mortes, 4 infecções ativas. Abrantes, 1.610 infectados, 1.502 estão curados, 69 mortes, 39 infecções ativas. Entrocamento, 1.128 infecções, 1.093 recuperados, 22 mortes, 8 infecções ativas. Alcanena, 1.052 casos, 999 recuperações, 39 vítimas mortais, 14 infecções ativas. Ferreira do Zezer, 613 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não têm infecções ativas. Mação, 434 infecções, 418 recuperados, 15 óbitos, 1 infecção ativa. Vila Nova da Barquinha, 276 casos, 263 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Sadual, 195 casos, 179 recuperados, 5 óbitos, 11 infecções ativas. E Constância, 167 infecções, 162 das quais recuperadas, 3 mortes, 2 infecções ativas.
Rádio Air, informação.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Vila Nova da Barquinha, identificou um homem de 47 anos e apreendeu várias armas. Na sequência de uma investigação relacionada com a posse de armas proibidas e ofensas à integridade física, os militares da GNR identificaram o suspeito e, no decorrer das diligências policiais, deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária, tendo sido apreendido diverso material, dentre o qual uma arma elétrica, taser, um aerossol de defesa, uma carabina com silenciador, um bastão extensível, uma espingarda, duas facas de mato e mais de 200 munições de diferentes calibres. O suspeito, com antecedentes por ilícitos na mesma natureza, foi constituído arguído e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Tomar. Maria Celeste Sousa já tomou posse para um novo mandato enquanto diretora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, de Tomar. Registro para a realização de uma cerimónia que decorreu na Biblioteca Municipal, sessão que contou com a presença de diversas pessoas ligadas à comunidade educativa, desde docentes, não docentes, para além de Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, sem esquecer Paulo Macedo, diretor do Agrupamento Templários. Na ocasião, Celeste Sousa lembrou as dificuldades colocadas pela pandemia no último ano e meio e os desafios que se apresentam ao ensino.
Os professores são o fator que maior impacto tem no desempenho escolar dos alunos e, por isso, a vossa missão e os resultados do vosso trabalho são dignos da minha grande admiração. Obrigada a todos. Mas quero dizer-vos também que continuo a contar convosco para sermos uma escola comprometida com a visão estratégica do país para a educação, desenvolvendo o nosso plano de intervenção, que nos permitiu a criação de novas disciplinas para o primeiro e segundo ciclos e a organização do calendário escolar em dois semestres, promovendo a flexibilidade curricular com a realização de projetos que desenvolvam as aprendizagens essenciais e o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, integrando todas as atividades realizadas nos projetos Ecoescolas, Erasmus+, Desporto Escolar, Educação para a Saúde, Tomar Terra Templária, etc., etc., no currículo em todos os ciclos de escolaridade, melhorando os resultados escolares, implementando quer metodologias ativas na sala de aula, quer práticas de avaliação formativa diferenciada, aproveitando os valiosos contributos do Projeto Maia, construindo ainda um plano de ação de desenvolvimento digital, envolvendo todos em trabalho colaborativo, estimulando a reflexão, a partilha e a utilização crítica no digital em contexto educativo.
Celeste Sousa deu também a conhecer a equipa diretiva que a vai acompanhar nos próximos 4 anos, começando pela vice-diretora do agrupamento.
Natália Nogueira, a subdiretora, ou melhor, a diretora dos alunos, é assim que eles se chamam. A Ana Célia Costa, a adjunta, mas que me parece que também ficará muito bem como a subdiretora dos alunos, conjuntamente com a Marta, que além disso é coordenadora da escola 2-3 no Nova Espreira, e a Maria João, também, que além disso é assessora da direção. A nossa colega Marília Rodrigues, adjunta da direção, estava mais ligada ao pré-escolar e primeiro ciclo, apresentou-se recentemente e irá ser substituída pela professora Maria Glória Costa. Bem-vinda, Glória. Ana Maria Dias, adjunta e vice-presidente do Conselho Administrativo, faz muito facilmente inúmeras tarefas, por isso é mais requisitada, ligadas à ação social escolar, aos professores, aos funcionários, aos pais, às plataformas, etc., etc., etc. Esta é a equipa, ou melhor, esta é a melhor equipa do mundo, porque continuamos a lutar, mesmo cansadas, continuamos a sorrir, mesmo tristes, continuamos a confiar, mesmo com medo, porque temos uma esperança mais forte do que o mar. E acreditamos que, como dizia Paulo Freire, a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. E as pessoas transformam o mundo.
Foi aprovado no Jardim do Monção, em Tomar, o cartaz da edição 2021 do Tomar Cultura Viva, iniciativa que vai decorrer no referido espaço de 1 de julho a 3 de setembro e que contará com a realização de espetáculos musicais todas as quintas, sextas e sábados, com a presença dos artistas e músicos tomarenses. Na apresentação do evento, registro para as palavras da vereadora Filipa Fernandes, que justificou a realização do Tomar Cultura Viva no Monção.
Tomar Cultura Viva é uma iniciativa que vai decorrer de 1 de julho a 3 de setembro neste preciso local, portanto na Ilha do Monchão, um espaço fantástico para este tipo de iniciativas, que permite, nesta fase ainda de pandemia, um controlo de entradas, coisa que ou em outra praça poderia ser muito mais complicado. E por isso, sendo 2 meses de programação cultural que o Tomar Convida prepara para os tomarenses e para quem nos visita, este é sem dúvida um espaço de excelência para garantir todas as normas de segurança. A novidade dos bares que teremos aqui neste recinto disponíveis, que neste momento está a decorrer, portanto, as inscrições para todos os cafés e bares do nosso concelho que se queiram inscrever e queiram participar nesta iniciativa poderão ter aqui um espaço para vender bebidas. As entradas e as saídas também é outra mudança do ano passado. Fazem-se pelas duas, tanto pela lateral como pela principal, e as saídas, e efetivamente, também pelas duas entradas da Ilha do Mochão.
No final, a Presidente do Município, Anabela Freitas, deixou a garantia de que o Tomar Cultura Viva vai continuar mesmo depois da pandemia.
Colocar os empresários de Tomar deste setor a trabalhar em conjunto. E isso é importante, provando que só trabalhando em rede é que efetivamente temos resultados. E depois também divulgar aquilo que são os artistas de Tomar, porque temos muitos artistas, alguns deles obviamente, e aqui o Pedro falou no Moisés, toda a gente conhece o Moisés, e um conjunto de outros artistas que aqui estão, mas há outros que os próprios tomarenses não conhecem. E portanto, serviu também para isso. As coisas correram bem e evoluímos para o Tomar Cultura Viva, que é um evento, independentemente das condições pandémicas que tenhamos, é um evento em que devemos apostar e continuar a apostar, mesmo quando já não tivermos limitações. E quando não tivermos limitações, permite-nos pensar num outro formato, um formato mais alargado, mas sempre, sempre promovendo aquilo que são os empresários e os artistas locais.
A Igreja de São Vicente, em Abrantes, já está remodelada. Esteve em causa um trabalho de conservação e restauro do património integrado, intervenções essas que foram inauguradas no Dia da Cidade, com registro para o descerramento de uma placa alusiva ao momento e ainda com uma atuação musical a cargo da organista Ana Elias. Nota para a presença do cónego Emanuel Matos Silva, em representação do bispo Antonino Dias. A religião, a arte e a cultura estão interligadas, referiu.
Alguém disse um dia que a pessoa humana se faz de natureza e de aventura. Natureza que é a nossa condição, e a aventura tem a ver com a nossa liberdade, e com a nossa vontade e com a nossa inteligência. Eu creio que é no cruzamento destas duas realidades, que é o que nós somos, que aparece a arte, que aparece a cultura e que até aparece a religião. E na arte há uma coisa muito bonita que acontece. Na arte nós muitas vezes falamos de criadores artísticos, e são, e é correto, creio eu, dizer assim. Mas para alguém criar alguma coisa lhe é dado. Eu creio que a primeira nota da arte é o dom, e é o acolhimento do dom. E alguém que é artista, um músico, um escultor, no fundo, recebe qualquer coisa e reentrega-o, transformado. Daí uma segunda nota da arte, que é a capacidade de criar símbolos. Nós às vezes comparamos o símbolo, ou ponemos o símbolo como algo abstrato, mas o símbolo é o que existe, não é o que não existe. O símbolo é o real, não é o abstrato. E a arte tem outra capacidade, que é criar utopias, não só representadas, mas também com o mundo que cria à sua volta.
A fechar esta sessão, registro para as palavras de Manuel Jorge Valamatos, Presidente da Câmara de Abrantes, que se confessou orgulhoso com a inauguração das obras, referindo que está em causa a conservação da memória e da afirmação da identidade coletiva.
Neste dia da cidade de Abrantes, em que celebramos o 105º aniversário, é com grande satisfação e orgulho que inauguramos as obras de conservação e restauro do património integrado da nossa Igreja de São Vicente. É em momentos como este, de celebração e de comunhão, que é fundamental reassumir o compromisso de continuarmos a honrar Abrantes e os abrantinos, lutando pela preservação dos valores da coesão territorial, pela conservação da memória, do nosso património cultural e pela afirmação da nossa identidade coletiva. De forma muito particular, a Igreja de São Vicente consegue agregar todos estes valores de uma forma muito vincada. Este monumento nacional é muito mais do que um mero templo religioso e espiritual. A sua história secular reveste de grande importância material e imaterial para o país, mas sobretudo para Abrantes e para os abrantinos, transportando-nos para o berço da cultura e a entidade abrantina, que obrigatoriamente tínhamos que preservar, devolvendo-lhe toda a sua glória.
Foi inaugurado na Escola Secundária do Nuno Álvares Pereira, em Tomar, um jardim sensorial, iniciativa do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, com o apoio do município de Tomar. Depois de um momento simbólico, de corte da fita, a diretora do grupamento, Celeste Sousa, falou do projeto que se integra no Erasmus+.
Este é um projeto que faz parte do Erasmus+, e que o agrupamento tem com 5 países. A Alemanha, a Turquia, a Roménia, a Noruega e Portugal. Estava previsto para ter sido realizado já, só que a pandemia não deixou. No entanto, eu quero agradecer aos professores, à coordenadora deste projeto, a Judite, que está aqui, à equipa de Ecoescolas, pela força e pelo trabalho e pela coragem de, mesmo em termos de pandemia, terem concretizado este projeto. Nós precisamos dele, porque nós precisamos de bem-estar na escola. E eu estou certa que, neste espaço, nós vamos senti-lo.
A coordenadora do projeto, a professora Judite Calado, abordou depois os diferentes aspectos do jardim sensorial que recorre à utilização dos 5 sentidos.
Este projeto tem um foco muito importante na sustentabilidade do planeta Terra, na educação ambiental e, pensando nestes aspectos, nós juntamos então aqui dois aspectos muito importantes. A parte do Sensorial Garden, onde os nossos alunos podem sentir e desenvolver os 5 sentidos, que são devidamente assinalados. É um espaço de bem-estar. Conseguimos ouvir a nossa queda de água. Conseguimos ouvir os nossos espanta-espíritos. Conseguimos sentir os cheiros, os aromas das nossas plantas aromáticas. É um espaço muito agradável. Foi muito importante para os nossos alunos, após este ano complicado que vivemos, proporcionar momento de trabalho. Eles pintaram, cavaram, regaram, fizeram tudo o que está aqui. Muito obrigada aos nossos alunos e aos colegas que acompanharam. Projeto.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
A segurança rodoviária é um tema muito sensível e que a todos diz respeito. Como peões, mas especialmente como condutores de um veículo automóvel, a nossa responsabilidade é enorme quando circulamos na cidade ou na aldeia. Uma condução defensiva e o respeito pelos outros utentes das vias é fundamental para que se possam evitar acidentes. Mas nem todas as situações podem ser controladas pelos utilizadores. Por vezes, o problema está na própria via. É aqui que os entes públicos têm uma palavra a dizer, quer sejam artérias da responsabilidade das autarquias locais, quer sejam de outras entidades. No caso concreto do Conselho de Tomar, temos vias de diversas categorias, cada uma delas com a sua entidade responsável. Mas as autarquias locais não se podem abstrair do processo de recuperação e manutenção de vias, porque são cidadãos do nosso Conselho e da nossa freguesia que as percorrem, na maioria das vezes, seu mínimo de segurança. É neste ponto que é importante referir o papel do Executivo da Junta de Freguesia. Mesmo sendo obras formalmente da competência destas autarquias, não podem decorrer vários anos sem que sejam exercidas pressões sobre as instâncias superiores, seja o município ou as infraestruturas de Portugal, no sentido de serem resolvidos os problemas das pessoas que os elegeram. Das diversas entradas da cidade de Tomar, há 3 que dão que pensar no que se refere à segurança rodoviária, nomeadamente na circulação de peões. A chamada Estrada das Algarvias, para a qual foi agora anunciado um projeto de requalificação desde a Mata dos Sete Montes até à zona do restaurante de Chiquilias, e que, esperamos todos nós, saia do papel o mais rapidamente possível e não seja apenas um anúncio vistoso em ano de eleições autárquicas. As outras duas situações são as que dizem respeito à estrada de Valdonas e à estrada de Carvalho Figueiredo. Ambas concentram elevado tráfego automóvel e ambas constituem um perigo constante para quem nelas circula a pé ou de bicicleta. Não é admissível que situações como estas continuem a subsistir a desafio sem que haja um fim à vista. As populações merecem respeito. Um presidente de junta não pode ficar resignado às situações, nem refém de qualquer cor política. O bem-estar das populações que servimos deve ser o primeiro objetivo a cumprir. Desistir da concretização de um projeto deve ser a última atitude a tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.